Olá, Rogério. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. Os produtores da região acabaram de semear a safra de soja e, além de acompanharem o desenvolvimento das lavouras, eles ficam, a partir de agora, muito atentos também ao desempenho de variedades que se destacam por seus diferenciais. É, gente, em resumo, a soja não é tudo igual e a sua evolução depende do trabalho de profissionais que atuam na pesquisa e no melhoramento genético. Nós vamos conversar sobre isso com o analista de transferência de tecnologias da Embrapa Soja, sediada em Londrina, o Rogério Borges. Boa tarde, Rogério. Seja bem-vindo ao CBN Rural.
Boa tarde, Reco. Boa tarde aos ouvintes da rádio.
E quando a Luciana chamou aqui, ela falou, Rogério, nós dois respondemos, né?
Exatamente.
É isso aí.
Mas, dois Rogério.
Então, assim, vou te chamar de xará, tá? Para não confundir mais, viu, Luciana?
É, melhor.
Fique à vontade.
Tá, então, conforme foi falado, né, o melhoramento genético concebe variedades de soja mais resistentes ou tolerantes a alguns tipos de pragas, né, seja com maior produtividade, aclimatadas a algumas regiões e tal. Chega a dizer, inclusive, que uma semente de soja é praticamente um chip, tamanha quantidade de tecnologias que estão inseridas ali, correto?
Exatamente, Eco. Eu acho que assim, acho que essa analogia aí, ela cabe muito bem, né? Falar que a semente, ela pode ser comparada com um chip. E a cultivar, talvez a gente possa chamar aí da programação desse chip, né? Então, assim, a gente poderia, estendendo um pouco essa analogia aí, tá falando em hardware e software, né? Que a gente costuma usar aí na linguagem da informática, né? Então, assim, a semente é o veículo, né? É o que leva. E tudo aquilo que é trabalhado dentro de um programa de melhoramento genético, ele está ali inserido na semente. Então, vamos falar assim, os nossos melhoristas, os nossos seriam os programadores aí que estão colocando ali dentro da semente as características que o produtor deseja, né?
Quanto tempo demora para se desenvolver aí uma variedade de soja nova?
Olha, desde o início de um cruzamento para você chegar até uma variedade final, o prazo, vamos dizer assim, o tempo clássico aí que a gente considera seria em torno de 8 anos, né? Mas hoje você consegue aí fazer acelerar alguns processos aí, fazendo multiplicações em outras regiões, onde no norte do Brasil, onde você consegue fazer uma safra durante o meio do ano, e aí você consegue adiantar um pouco o processo. Mas não foge muito disso também, não.
Falando um pouquinho da história, a gente sabe que quando a soja chegou aqui no Paraná, né, não havia variedade aclimatada para o Paraná, os produtores plantavam soja tipicamente do Rio Grande do Sul, né? E depois, com a ida da soja lá para a região do centro-oeste brasileiro, também não havia variedades mais apropriadas lá para os cerrados. Então, a gente vê aí o quanto que o trabalho da Embrapa e de outras empresas aí tem sido importante no sentido de gerar material realmente aclimatado e com potencial produtivo para essas regiões, né, Rogério?
Exatamente. Eu acho que assim, o programa de melhoramento genético da Embrapa, ele tem em torno aí de 50 anos, né? E aí sempre atuou em dar essas respostas, né, a essas demandas que surgem aí, não só a questão de materiais adaptados, nós tivemos aí alguns exemplos bem, algumas doenças que surgiram aí, por exemplo, como câncer da haste e tal, e o melhoramento genético foi fundamental para dar uma resposta rápida. Imagine que quando surgiu essa doença, a gente tinha praticamente 100% dos materiais que se plantavam no Brasil eram suscetíveis. E em 3, 4 anos, tudo isso estava reconvertido por cultivares com resistência e um problema que podia ser o fim da cultura no Brasil foi superado, né?
Quer dizer, uma resposta rápida aí da pesquisa, né? Mas Exatamente. Considerando aí que a soja é a principal cultura do agro brasileiro e levando em conta também que o Brasil é o principal produtor mundial dessa oleaginosa, podemos dizer que novas variedades, desde que promissoras, elas são sempre muito aguardadas pelos produtores, né?
Exatamente. Eu acho que assim, na cultura da soja, a cultivar é sempre um insumo fundamental aí, né? O produtor sempre olha isso e tal. E ele tem muita, hoje em dia a gente tem disponibilidade muito grande de cultivares no mercado. Então, nesses eventos, em vários eventos que o produtor participa, onde ele vai conhecer novas cultivares, ele sempre tem um número muito grande de opções, né? Então, ele está ali sempre avaliando para tentar identificar quais são os materiais, quais são os que se encaixam melhor no seu, para o seu ambiente de produção, para as suas condições de produção, né? Então, assim, o nosso programa de melhoramento, ele sempre teve, ponto de vista, assim, a filosofia do programa, né, sempre tem baseado em dois pilares aí que eu acho muito importantes. Assim. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é produtividade, né? É. Tem que sempre buscar a produtividade. Essa é uma busca incessante, né? Levantamentos que nós temos aí de série histórica de vários anos, a gente chega a um número de próximo de 2%, que é o ganho genético que se consegue aí nos programas de melhoramento, de forma geral, aí, em média, né, ao longo dos anos. Além disso, né, bom, isso é fundamental, porque senão a gente não estaria fazendo melhoramento, né, a gente estaria fazendo pioramento. Então nós temos que estar o tempo todo pensando em melhorar, em trazer mais produtividade. E o outro pilar é a sustentabilidade, que isso, pelo menos a Embrapa se preocupa muito com isso, né, isso é um pilar muito importante para a gente. A própria produtividade é um fator de sustentabilidade, sustentabilidade econômica, né? Você precisa aumentar a produtividade para dar sustentabilidade econômica. Mas isso que você comentou aí das resistências a pragas e doenças e tal, e principalmente a estabilidade, né, de uma cultivar, a gente olha com bastante cuidado, com bastante critério, e aí nós temos... A Embrapa foi, por exemplo, pioneira em lançar um cultivares com tolerância a percevejo, né, que é a tecnologia Block. Hoje nós temos cultivares com tolerância à ferrugem, né, que é a tecnologia Shield, cultivares com tolerância à ferrugem, que facilitam muito o manejo e dão muito mais segurança para o produtor na hora de manejar pragas e doenças na cultura. Né?
Nós temos aí, então, chegando aí uma nova variedade de soja, né, que é desenvolvida pela Embrapa Soja e a Fundação Meridional. O que é que essa variedade aí apresenta como diferenciais aí, Rogério?
Exatamente, nós temos essa parceria com a Fundação Meridional, né? Ela é formada por vários produtores de semente aí de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais. Então, essa parceria nos ajuda no programa de melhoramento, né? E depois são eles que são os multiplicadores aí que fazem a semente comercial aí que o agricultor vai encontrar para poder adquirir. Então, assim, a BRS 1064 iPro, ela tem a tecnologia iPro, né, intacta, que é a tolerância para lagartas, né, e a tolerância ao herbicida glifosato. É uma cultivar transgênica com tolerância para lagartas e ao herbicida glifosato. Ela é uma cultivar do grupo 6.4, então um grupo de maturidade. Quando a gente fala 6.4, para as regiões onde ela é indicada, vamos pensar em dias aí, ciclo em torno de 120 a 130 dias, né? Então ela tem essa indicação principalmente para o oeste do Paraná, região norte do Paraná, essa região mais sul de São Paulo aí, a divisa ali com o Rio Paranapanema, aquela região mais quente e mais baixa, todo o Mato Grosso do Sul, né? E ela está sendo estendida também nessa safra para os sul e sudoeste de Goiás, para onde ela também apresentou um bom desempenho. Ela é uma cultivar que traz dessas características que a gente falou aí, além de produtividade, ela superou aí os principais techs que a gente fala, né, as principais testemunhas com as quais a gente compara, e materiais assim bastante plantados já, bastante conhecidos no mercado, onde ela superou em níveis de produtividade e agregando aí resistência, por exemplo, a nematóides, né? Então, para essa região onde ela está sendo indicada, o nematóide de galha, por exemplo, é muito importante. Então, ela tem resistência a nematóide de galha, né? O meloidógene javânica, e também apresentou resistência para nematóide de cisto, que já é um problema que costuma aparecer mais nas regiões centro-oeste, né? Mas como ela está sendo estendida para lá, ela também pode ter consiste numa vantagem também quando você faz o cultivo nessas regiões, né? Além disso, eu acho que aí é um aspecto bem importante da gente mencionar, é uma cultivar com muita estabilidade. Essa estabilidade é aquilo que a gente costuma falar muito assim, você às vezes a gente menciona cultivares assim, mais antigas, que ficaram bastante tempo no mercado, aquela coisa da vida útil de uma cultivar no mercado, né? Quanto que é? Depende muito da cultivar, né? Existem cultivares que ficam poucos anos e existem cultivares que ficam vários anos. Essas que ficam vários anos, que caem assim no gosto do produtor, normalmente são as cultivares que têm boa estabilidade. Ela produz bem esse ano, ela produz bem o ano que vem, ela produz bem em regiões diferentes, plantado um pouco mais cedo, plantado um pouco mais tarde, enfim, em condições diferentes, ela sempre vai manter uma produtividade, mesmo que seja um ano ruim, de falta de chuva e tal, ela vai cair um pouco também, mas ela nunca cai demais. Então, é aquela cultivar que não deixa o produtor na mão, né? E num ano bom, num ano de boas produtividades, aí ela supera aí os principais cheques de mercado. Então, é isso que o produtor busca muito, e às vezes eles perguntam muito pra gente, né? A gente quer dar Embrapa, você fala, como é que eu escolho uma cultivar quando eu olho num dia de campo assim que tem 40, 50, 60 cultivares? Olha, com certeza não é perguntando qual é a cultivar, que potencial que ela tem, porque praticamente tudo que está aqui, está sendo lançado, tem bom potencial. Senão não estaria sendo lançado. Mas eu acho que o produtor deve explorar um pouco essa questão da estabilidade, né? Que eu acho que isso faz muita diferença. E é isso que, na verdade, depois vai fazer a cultivar cair no gosto do produtor.
É, de que maneira que os produtores da região aqui de Maringá, assim que tem uma parceria grande aí da Cocamar, por exemplo, com a Embrapa, eles poderão conhecer essa nova variedade, por exemplo, no dia de campo da Cocamar?
Ela é lançamento nessa safra, tá? O ano passado a gente já colocou em várias áreas aí, demonstrativas, em alguns eventos e tal, o pessoal já começou a conhecer ela o ano passado, mas esse ano é que ela está indo já para um nível aí de multiplicação maior, né? Então a gente já tem vários produtores aí da Fundação Meridional multiplicando essa cultivar. A Cocamar é um desses parceiros, tá? Da Fundação Meridional, na sua unidade de produção de semente. Então, as cooperativas também, outras cooperativas do Paraná também, outras empresas também estão multiplicando essa cultivar. Então o produtor vai encontrar com facilidade isso aí a partir da safra que vem, ele vai conhecer esse ano nesses eventos todos que estão programados aí. Eu acho que em praticamente todos os eventos da Cocamar, onde ela tiver indicação, né, por conta da sua região de adaptação, aí, normalmente regiões abaixo de 600 metros é onde ela tem a melhor desempenho. Com certeza ela vai estar presente nesses eventos aí, o produtor vai poder conhecer melhor e explorar mais as características da cultivar.
Ok, então, Rogério Borges, analista de transferência de tecnologias da Embrapa Soja. Obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural.
Eu que agradeço a oportunidade e boa tarde.
Boa tarde, uma boa tarde a todos e voltamos ao estúdio com Luciana Penha.
Obrigada aos dois Rogérios, uma ótima tarde.